Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Para os cantinhos guris, mamãe que me fazia os doces, pediu-me que lhe fizesse um favor. Pedisse pro meu papaizinho que desse a ela o seu grande amor. Eu sei que a promessa que fiz já paguei. Festa de mais festa eu fiz nessa data feliz. Eu me lembro, Cosme Damião, hoje 27 de setembro.
Que linda essa música, né? Essa é a linda Mariane de Castro. Ela, nossa, tem músicas maravilhosas, né? Um grande representante da nossa Umbanda. Maravilhoso. E Salverê, que alegria estar fazendo esse programa no dia, certo? Né? Não é só o mês de Erê, é o dia de Erê. Estou muito feliz de estar aqui. Quem é de Umbanda, né, sabe que a gente entra na energia e eu estou muito na energia de Erê. Tá também, né, Pai Carlinhos?
Com certeza. Um mês inteiro, já. A gente já começa dia 1º de setembro, vai até o final, assim.
Nessa alegria, nessa coisa gostosa de criança, nessa inocência, nessa vontade de brincar, nessa coisa de acreditar no mundo melhor, né? Maravilhoso. Então, no dia de Erê, nós estamos aqui. E o meu convidado é uma pessoa sensacional. Fiquei buscando, estou sempre buscando, né, quem trazer com propriedade para falar sobre os assuntos, sobre as entidades, sobre as linhas. E o Pai Carlinhos é do Tuége, do Terreiro de Umbanda, Erê Juninho. Então, tá aqui com muita propriedade para falar sobre essas entidades, sobre esses seres tão maravilhosos pra gente. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo.
Fiquei muito feliz já do contato, quando a gente falou a primeira vez, né? Porque falar sobre as crianças pra mim, assim, é falar sobre um mundo que a gente idealiza, né? Sim. Um mundo que a gente precisa. Uhum. Então, tô muito feliz e honrado de estar aqui. Muito obrigado.
Vai ser um papo sensacional. Eu quero lembrar você, dar um beijo para você que está assistindo a gente pela Rádio Cultura, né, pelo dial da Rádio Cultura ou pelo site da rádio, está nos ouvindo. E você que nos vê pelo Facebook, pelo Instagram do Programa Sete Pontos, pelo Facebook da rádio, enfim, um beijo para você. Se você quiser fazer seu comentário, contar a sua história de Erê, né, ou fazer a sua pergunta, porque eu percebo que Erê é uma das linhas que há bastante dúvida, bastante controvérsia, bastante divergência. Tem muita gente que não sabe muito bem como é que trabalha, né? O que é que faz. É isso mesmo, pai?
Exato, né? A linha das crianças, tem gente que reduz muito, né, ao básico, e tem gente que procura estudar para entender melhor. Isso. Né? Porque eles são mágicos, né? E eles são muito grandes dentro da Umbanda. E dentro do Tuége a gente faz acontecer dessa forma. A gente procura sempre estar estudando. E uma forma de estudar não é apenas através de leituras, mas com os próprios guias em terra. Então os Erês têm muita voz dentro do terreiro.
Vamos descobrir como é que você chegou. Primeiro, como é que você chegou na Umbanda? Você nasceu em um berço umbandista, veio de outra religião, como é que foi?
Então, eu comecei no catolicismo. né? É. É, mas a minha família toda tem histórico de Umbanda, né?
Uhum.
E aí, numa necessidade da minha mãe, ela precisou chegar até o terreiro, que é aquela história, né? Ou a pessoa chega pelo amor ou ela chega pela dor.
É verdade.
Então, no caso dela, foi pela dor. Ela tinha muitas influências espirituais e eu tinha de 8 para 9 anos. Quando eu fui acompanhá-la, né? Sempre fui o seu fiel escudeiro.
Que lindo.
Como filho primogênito. E aí, desde o primeiro dia que eu entrei no terreiro, eu me apaixonei. Parecia que eu já conhecia aquelas pessoas que estavam lá. E eles também me conheciam, assim. É, a minha entrada na Umbanda, eu lembro como se fosse hoje.
É tão bonito isso, né? Quando você chega e fala assim, nossa, parece que eu conheço esse ponto, eu conheço esse lugar. É meio que chegar em casa mesmo, né?
É, porque engraçado, né? Eu fui em uma gira, e aí era no sábado, eu fui no outro sábado lá. E aí, do nada, tinha aquele silêncio que às vezes dá na corrente, era uma gira de caboclo.
Uhum.
E eu puxei o ponto do caboclo folha verde, sentado do banco. E todo mundo ficou me olhando, e minha mãe me olhou, tipo, com vergonha, né? E daí a nossa mãe de santo falou, não, deixa ele cantar. E minha mãe falou, eu não sei como ele sabe esse ponto. E eu tinha escutado na semana passada, e o ponto do seu folha verde é um ponto grande, né?
Sim, complexo.
E a partir daí fui começando a puxar ponto no terreiro.
Olha, mas então você começou como samba.
É, acredito que sim, eu não tinha nem essa noção na época, né? As crianças da minha idade, a maioria queriam estar no terreiro brincando, sem foco. Eu não, eu queria prestar atenção em tudo que estava acontecendo.
Gente.
Prestar atenção nos guias. Tanto que os pontos eu não sei, na verdade, como eles foram surgindo. Claro que eu ouvi em uma gira e eu ouvindo nas próximas para poder aprender a cantar, né? Mas eu não sei te dizer, na minha época não tinha YouTube, né?
Uh-huh.
Falar na minha época.
Uh-huh.
Ou lugares pra gente ver na internet os pontos e tal, era tudo cantado no terreiro.
Com quantos anos foi isso?
É, eu ia fazer 9.
Nossa, é por isso que assim, você é super novo e pai de santo e toca um terreiro, né? E os filhos com uma baita responsabilidade. Foi a primeira coisa que eu pensei, falei, meu Deus, ele deve ter começado criança. Se bem que tem gente que começa também com 50, com 60, se encontra na Umbanda e isso não significa, né, que não vá ser um bom pai de santo. Mas você começou super cedo mesmo. E aí a gente tira essa coisa que muita gente tem de que criança não pode ir na gira, né?
Então, eu sou suspeito para falar, né? Lá o terreiro sempre tem as crianças dos médiuns que eles levam para gira. E ainda no tempo que eu comecei, alguns terreiros não permitiam que as crianças participassem de gira de esquerda, né?
Sim.
Eu podia participar de tudo.
Uhum.
Né? E o nosso terreiro não tinha essa proibição. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente vê muitas crianças nos terreiros, né?
Que precisa, né, gente? A Igreja Católica tem a catequese, os evangélicos têm escolinha, né? E a Umbanda precisa ter também, desde pequenininho, ensinar as nossas crianças sobre a religião, sobre os orixás. Felizmente, agora eu já vi que tem bastante livros, né, que ensinam. Alguns terreiros têm esse trabalho com a criançada, porque, gente, a Umbanda é linda, né? Vamos acabar com essa história, com esse medo. E aí você começou, então, desde criança, com 9 anos no terreiro. E quando foi essa mudança para você ser pai de santo e construir o teu?
Então, nesse primeiro terreiro, que é o terreiro de Umbanda Filhos de Iemanjá, que hoje não existe pelo falecimento da nossa mãe de santo.
Uhum.
A primeira vez que eu soube sobre isso foi lá no terreiro. Foi a entidade Dona Maria Mulambo do Lodo, que ela trabalhava, ela falou, olha, eu sei o que eu vou te falar aqui, você não vai entender muita coisa, mas você está sendo preparado para ser um dirigente de um terreiro.
Olha, quantos anos você tinha quando você ouviu isso?
Acho que eu tinha 9.
Nossa!
9 anos. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, né?
Uhum.
Mas eu deixei o tempo passar. Um dia eu já estava no terreiro do Pai Maneco, na gira da Mãe Ritinha. E aí o seu Tata Caveira, no final da gira, me chamou. Ele falou, filho, eu tenho duas pessoas aqui para falar com você.
Uhum.
E eu nunca tinha entrado em contato com a Mãe Rita, detalhes sobre minha vida. Lá são muitos filhos, não tem como a gente parar para ficar falando, né?
É verdade. Uhum.
E aí ele falou, eu posso falar aqui? Ou você quer que eu fale só para você? Eu falei, não, pode falar, né?
Uhum.
E aí ele falou, olha, As duas estão aqui falando para você continuar o seu caminho, que aquilo que foi dito para você lá atrás sobre você ser pai de santo, continua no seu caminho. E aí ele citou o nome das duas, né? A Dona Maria Mulambo do Lodo e a mãe Miriam de Iemanjá. As duas estavam lá na gira,
que
naquele
lindo
dia. E eu falei, então eu continuo tendo a bênção delas.
E é isso. Então é isso mesmo. Que lindo! E aí você foi cruzado, então, o Pai de Santo lá no Pai Maneco, pela Mãe Rita?
Então, eu passei, quando o Pai Humano, também falecido, passou, ele era capitão da minha gira, aí ele foi abrir o terreiro do Velho Bastião, e como ele era o meu capitão exemplo dentro da gira, uma pessoa maravilhosa, respeitosa, que sabia conversar com as pessoas, que dava uma atenção que todo capitão tem que ter, surgiu a oportunidade dele abrir o terreiro dele. Aí eu falei, vou junto. E aí quando o seu quebra-pedra, que era o guia, chefe do terreiro, perguntou, filho, por que que você tá aqui e não foi montar o seu terreiro? Aí eu respondi pra ele, meu pai, é porque eu tinha que tá aqui. Ele falou, você tinha mesmo, que você vai ser o pai pequeno dessa casa, né? Aí eu fui feito primeiro pai pequeno, aí com o desencarne do pai humano em 2015, com a mamãe Rita, também era mãe de santo dele, aí eu fui feito pai de santo pelas mãos dela.
Certo. E aí você foi montar o seu terreiro. E
sim.
Por quê? Qual que é a sua ligação e por que o Erê Juninho? Quando é que você o conheceu?
Então, sem saber o nome, né? Porque eu acho que isso é muito importante a gente salientar aqui, que às vezes tem gente que se apega a nome, identidade e tal, e isso é o de menos. O que mais importa é o trabalho, a sua fé, né? O carinho que você tem. Então, eu sempre fui muito rodeado de crianças, né? Eu sou uma pessoa que às vezes parece que eu tenho 80 anos e às vezes parece que eu tenho 8, sabe assim? E todo lugar que eu vou, a criançada tá sempre junto comigo, dependendo, tendo assuntos de adulto que às vezes é tão maçante, porque a gente já vive dias difíceis, né?
Verdade.
Quando eu me vi, eu tô lá com a criançada brincando, pulando na cama elástica e tal. Então, eu sempre tive um gostar muito pelas crianças, né? E quando eu vi a primeira vez a linha deles incorporando no terreiro, assim, eu achei que eram todos meus amigos, assim. Foi muito mágico.
Olha.
E até então, eu sempre sinto comigo. Ele é meu condutor pros dias felizes e pros dias não tão felizes. É um amor, assim, incondicional.
Maravilhoso. E quando você foi abrir o seu terreiro, ele disse que ele seria o mentor da casa, ou foi você que escolheu? Como é que funciona?
Meu coração que escolheu, na verdade. Porque eu nunca me deparei com um terreiro de Erê.
Pois,
né?
É.
E eu queria desmistificar algumas coisas sobre o trabalho deles dentro de um terreiro, dentro de uma gira. Eles não vêm em terra só para comer doce, né? Só para fazer bagunça. Eles vêm para trabalhar muito sério. Tanto que a gente tem uma norma dentro do terreiro que quando os erês vêm em terra, e eles vêm muito, a gente chama eles direto.
Sim.
Eles vêm primeiro para trabalhar, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Depois aí a gente libera um doce, um brinquedo, alguma coisa. Mas eles descem primeiro para trabalhar. Eu digo aqui, nós temos que ser exemplos e oriento muito os médiums, que isso é muito importante. Porque como a energia deles, assim, é muito contagiante, então a gente tende a se perder no excesso, né?
Verdade.
Então, a gente orienta muito os médiums a serem conscientes, não só na incorporação, mas no trato com eles, porque eles também merecem isso, né?
Com certeza. Você incorpora outras entidades, de outras linhas, logicamente.
Sim.
E, assim, se sobressaiu o Juninho Erê, o Erê Juninho, pra você... Porque, normalmente, é bem o que você falou. Eu não encontrei, né, nessa minha busca pra convidar alguém pra vir aqui, eu não encontrei outro terreiro que seja de Erê. É sempre um caboclo, um preto velho, né, enfim... como é que foi essa escolha? Só seu coração, ele não falou pra você que ele queria. E quando você falou que ia ser o terreiro Erê Juninho, teve alguma manifestação dele?
Então, ele ficou muito feliz, né? Eu passei, eu já vinha com essa certeza dentro de mim há um tempo. E aí no ano de 2013 eu passei por uma situação um pouco complicada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito pra fora, sempre fui muito expansivo. É de personalidade, cada um tem a sua. Tem gente que é mais introspectivo, tem gente que é mais falante. E a minha personalidade sempre foi essa. Então eu sempre tive à frente das coisas de uma maneira natural. É, tem quem não gosta, porque acha que a gente é exibido, e talvez eu seja um pouco exibido, né? Uhum. É, e aí, eu sou tipo o Martinho da Vila. Na minha casa, todo mundo era bamba, todo mundo entrava, bebia, comia, dançava.
Uhum.
E aí, eu tinha sido orientado, né, algumas vezes pelos seus sete encruzilhados no terreiro, olha, sua casa é o seu templo.
Uhum.
Cuide quem você leva pra sua casa, as energias, porque às vezes as pessoas vão lá pra festar, né, deixam toda aquela energia dentro da sua casa.
Sim.
E eu, claro, eu ouvia, mas eu falava, ah, são meus amigos.
Uhum.
Né, a gente não vai pensar isso de um amigo. Não que eu não levasse em consideração o que ele dizia.
Uhum.
Mas a gente vai aprendendo, né?
Sim.
E aí eu passei por uma decepção muito grande, entrei num circuito, né, difícil. E aí eu sentia ele muito dentro de mim, falando, bora, levanta daí, vai tomar banho, vai sair, vai passear. Ele pulava na minha cama, pulava, não quero você aí.
Uhum.
E aí ele se utilizava de algumas pessoas que gostam muito dele, né?
Uhum.
Como a mãe Fabi, que é, ele é padrinho dela, ela era mãe pequena na época. Ela tem uma ligação com ele muito grande. Então, eu escutava ele falando comigo, logo no telefone tocava, ela me chamava pra ir lá, pra gente comer alguma coisa, pra gente conversar, dar risada, e me animava, pegava a moto e ia. Então, ele sempre se fez muito presente. E às vezes dentro de casa, assim, quando ele tá, a gente tem certeza que é ele por causa das panelas, né? Porque são abertas as portas do nosso armário e a gente escuta a panela batendo, a gente já sabe que é ele.
Só quem é Jumbanda vai entender isso.
É o sinal dele, o código dele.
Que lindo!
Bater panela.
Porque assim, ele é seu pai de cabeça, ele pode ser pai de cabeça, porque a gente entende que, né, os terreiros normalmente são assim, homenagem ao pai de cabeça do dirigente, né? Ele é seu pai de cabeça?
Meu pai de cabeça é o Caboclo Airá, que uhum. corresponde na linha de Xangô, mas ele é um espírito tão generoso, sabe, que ele não vem, faz o trabalho dele, determina as coisas que precisam para gira, tanto que ele só atende médiuns,
uhum.
né? Ele tá ali para os médiuns, acabou, ele vai embora. Mas o Ere Juninho, eu acredito que é meu condutor mesmo, né?
Uhum.
Mas meu pai de cabeça acabou com a Irá.
Certo. Bom, gente, a gente já vai continuar conversando aqui, tá na hora do intervalo, mas nós já voltamos para falar um pouco mais sobre o Ere Juninho. E você? Incorpora algum erê? Qual que é o nome do seu? Conta aqui pra gente, aqui no Insta, tá? Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.